Vista do Meio-Dia.
Boa tarde a você que acompanha a programação da Rádio UEL FM. Está começando a edição de número 832 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Giani. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas, Heloísa Gonçalves e Paloma Ferraz. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 3 de julho de 2023. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva, a temperatura mínima durante a manhã foi de 12 graus, podendo chegar a 23. Vamos aos destaques. O UEL oferta curso gratuito de especialização em tecnologias de informática na educação. São 251 vagas na modalidade EAD. Programa Paraná Fala Espanhol divulga cronograma para a comunidade universitária. Aulas são direcionadas para iniciantes no idioma. Dá para ser tolerante com a inflação? Confira o comentário de Marcos Rambalducci na coluna Economia para Todos. Na coluna Conversa de Cozinha, Valéria Mortara reforça que cozinhar é um exercício de cuidado e autonomia. Público do Filo praticamente triplicou em relação a 2022. Organizadores contabilizam pelo menos 20 mil pessoas. Desafio para o próximo ano é descentralizar a programação. E ouça o coordenador geral, uma das atrizes que fechou o festival, além de algumas impressões do público e ainda a intérprete de Libras, que se emocionou em um dos espetáculos do Filo.
UNEAS, Observatório de Feminicídios Londrina, lança manifesto público em apoio à servidora pública Fernanda Barbieri, londrinense vítima de violência doméstica que vive exilada em função das ameaças de seu ex-companheiro, o promotor de justiça Bruno Vegais. Conforme matéria veiculada pelo jornal O Globo, Vegais já violou medidas protetivas concedidas à ex-esposa 101 vezes, enquanto Fernanda segue sem convívio social, refém do medo pela vida dela e da filha. A jornalista Cecília França, jornalista voluntária do UNEAS, comenta o caso.
Nesta segunda-feira, o UNEAS emitiu uma nota pública de apoio à servidora Fernanda Barbieri e em repúdio à lentidão da justiça em dar resposta à situação de violência que ela vem enfrentando há anos por parte do seu ex-companheiro, o promotor de justiça Bruno Vagais. O caso da Fernanda era conhecido do observatório. Ela fez contato conosco no final de 2021, quando nós promovíamos uma campanha a respeito dos órgãos de proteção à mulher. E a Fernanda quis dar o seu depoimento. Naquele momento, ela se sentia muito desamparada por parte dos órgãos de proteção. E naquele momento, ela não quis se identificar e nem nomear o seu agressor, não sentia segurança para isso, mas ela quis compartilhar a sua história. E a história dela acabou vindo a público agora, tendo repercussão nacional, a partir de uma matéria veiculada por um jornal de circulação nacional e, neste domingo, também por um programa televisivo nacional. O que nos espanta é que, depois de quase 2 anos, a Fernanda segue se sentindo desamparada e sem resposta, tanto que seu último recurso foi dar visibilidade ao caso. É uma mulher que vive amedrontada, cerceada no seu direito, inclusive, de ir e vir, né? Trabalha de forma remota há muitos anos, não tem segurança de voltar a viver na sua cidade de origem, que é Londrina. Então, é um caso que expõe um ciclo de violência muito intenso, que cerceia as liberdades da mulher, e nós esperamos que ela tenha um retorno agora, a partir da repercussão, finalmente um retorno concreto da justiça, para que ela possa retomar sua vida plena, ela e a sua filha. O caso também nos parece que demonstra não só uma lentidão, mas uma certa conivência de alguns de alguma parte do judiciário. E nós, enquanto um coletivo feminista de defesa dos direitos das meninas e das mulheres, esperamos respostas para a vítima e para a sociedade.
Cecília França, jornalista voluntária do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina. Esta matéria conta também com informações da jornalista Carolina Avancini, também voluntária do NEAS.
A UEL e você.
O Centro de Ciências Exatas da UEL oferta curso de especialização gratuito em tecnologias de informática na educação. As inscrições serão abertas na sexta-feira, dia 7. Pode se inscrever quem já tem diploma de graduação de qualquer curso e que queira se especializar na área. As aulas serão ministradas por meio da plataforma Moodle no ambiente virtual de aprendizagem, AVA, com apoio de tutoria e material didático. São 251 vagas ao todo, distribuídas da seguinte forma: 36 no Polo Londrina, 35 em Açaí, 25 em Pinhão, 23 em Apucarana, 22 vagas em Nova Londrina, 20 em Rio Negro. No Polo de São João do Ivaí, são 18 vagas. Jacarezinho, Ibaiti, Cruzeiro do Oeste e Jaguapitã também ofertam 18 vagas cada. Os recursos para o curso gratuito são originários de convênio com a CAPES, Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Não há pagamento de mensalidade, mas para se inscrever há uma taxa de R$ 81. Inscrições então de 7 a 17 de julho no site do Núcleo de Educação à Distância da UEL, o NEAD, no www.labted.net/NEAD. A documentação consta no edital número 001 de 2023 do Labted e deverá ser enviada por e-mail. O resultado da seleção será publicado no dia 21 de julho no site do NEAD. As matrículas serão feitas de 24 a 26 de julho e as aulas começam já no início de agosto. O programa Paraná Fala Espanhol informa sobre o cronograma de cursos para o segundo semestre de 2023. As aulas são gratuitas e direcionadas a servidores, docentes e estudantes da UEL. Podem participar iniciantes no idioma. Cada módulo tem carga horária de 60 horas. Os testes de nivelamento serão realizados entre os dias 4 e 13 de julho, período também reservado para a realização das matrículas dos estudantes que já estão inseridos no programa. Em seguida, entre os dias 18 e 24 de julho, haverá a abertura das inscrições para novos alunos. O início das aulas está previsto para 14 de agosto. A iniciativa é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETI, e o programa faz parte do Paraná Fala Idiomas, que tem o objetivo de promover a internacionalização das instituições de ensino superior do Paraná. A proposta é contribuir para colocar os cursos de graduação e pós-graduação do Paraná em patamar compatível com os das melhores universidades nacionais e estrangeiras. Mais informações você pode obter no portal do programa Paraná Fala Idiomas ou pelo telefone 3371-4447. Uma outra opção de curso gratuito ofertado pela UEL. O Centro de Educação Física e Esporte da Universidade está com inscrições abertas para o curso de especialização em treinamento esportivo, com ênfase em formação de jovens esportistas ou fundamentos e desempenho esportivo. São 300 vagas voltadas a servidores públicos municipais e estaduais ou professores ligados ao sistema de esporte do Paraná. O curso será ministrado em modo remoto, síncrono, ou seja, com participação simultânea em plataforma virtual. As aulas são quinzenais, às sextas-feiras, das 7 da noite às 11 horas da noite, e aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde, com início no dia 11 de agosto. As inscrições devem ser feitas somente via internet, incluindo o envio de documentos. A seleção será feita entre 26 e 29 de julho e os resultados serão divulgados no dia 31 deste mês, a partir das 16h, no site do curso e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-PPG. As matrículas dos aprovados deverão ser feitas de 1º de agosto a 3 de agosto, assim como o envio dos documentos via SEDEX ou presencialmente para confirmação nos termos do edital. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Pedi para quem está sofrendo e enfrentando dificuldades que reconheça e aceite a justeza da medida em questão é uma atitude desprovida de empatia e de compreensão. É necessário a gente reconhecer o atual cenário desafiador por qual atravessa nossa economia, especialmente para a indústria, que sofre com o aumento do endividamento e se depara com taxas de juros muito acima da sua capacidade de assimilação. No entanto, ser tolerante com a inflação, como escreveu o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, é mais daninho do que as eventuais dificuldades criadas pela política monetária. E é interessante a gente observar como o governo vem se equilibrando entre opções conflitantes, de conter a inflação de um lado e defender os juros mais baixos de outro. Veja, em entrevista à Rádio Gaúcha, na semana passada, Lula, se referindo ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que, abre parênteses, tem um cidadão lá que não entende nada do país, fecha parênteses. E o presidente questiona, então, que interesses esse cidadão estaria servindo. Além de insinuar que Roberto Campos estaria a serviço de alguém, afirma Lula que ele não se preocupa com a autonomia do Banco Central, desde que o presidente do órgão cumpra com suas funções. Tipo assim, autonomia desde que me obedeça. Ora, subir o tom contra a política monetária conduzida pelo Banco Central é expressar apoio a setores que sofrem com as altas taxas de juros, e mostra toda a sua indignação a uma maioria pouco afeita ao entendimento da economia e também serve de respaldo para atacar o seu antecessor. Mas veja que é competência do presidente do Banco Central formular e implementar a política monetária do país com o objetivo de manter a estabilidade de preços dentro de parâmetros pré-estabelecidos e de promover o crescimento econômico sustentável. Portanto, é tarefa de primeira ordem do presidente do Banco Central o controle da inflação, pois esta é condição indispensável para o desenvolvimento sustentável da economia, evitando os famosos voos de galinha, aquele crescimento econômico temporário, porém superficial e insustentável, seguido de estagnação. Agora, para manter a estabilidade dos preços, o Banco Central dispõe de um arsenal bastante limitado. Ele pode aumentar a taxa de juros, pode aumentar os depósitos compulsórios e as taxas de redesconto. Tudo isso com o objetivo de tirar dinheiro do mercado e conter a pressão de consumo sobre os preços. Claro está que a taxa de juros é o instrumento mais eficaz para isso. Mas veja agora, embora possa escolher as ferramentas de controle de preços, a meta a ser alcançada não é estabelecida pelo Banco Central, e sim pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, além do presidente do próprio Banco Central, Roberto Campos Neto. Por óbvio que com dois votos do governo contra um do Banco Central, a decisão que prevalecerá será sempre a do governo. Agora veja que na última reunião ocorrida semana passada, poderia ter sido definida uma nova meta da inflação, mais flexível e que exigiria menos taxa de juros. Mas se atacar o Banco Central soa bem aos ouvidos de uma parcela da população, quem realmente toma as decisões de investimento sabe perfeitamente que previsibilidade e estabilidade é o que propiciam o crescimento de longo prazo. E a equipe do governo sabe bem disso e manteve na reunião do Conselho Monetário o patamar de meta de inflação de 3% para os próximos 3 anos, Lembrando que para este ano a meta é de 3,5%. A estratégia de dois discursos, um para o público leigo e outro para os tomadores de decisão, é interessante, caso se desconsidere que acaba atacando pessoas que estão a serviço do país. Agora, só é possível porque o Banco Central é independente. Por isso eu fico com as palavras de Roberto Campos Neto, abre aspas. A razão para um Banco Central independente é desconectar o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm planos e interesses diferentes. Fecha aspas. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, tudo bom? Seja bem-vindo aqui na cozinha, pega um café, senta, se acomoda e vamos conversar. Eu acho que vocês já estão cansados de saber, mas eu não estou cansada de falar. Eu acredito que cozinhar é cuidado. Ao fazer comida caseira de todo dia, você está cuidando de você e dos seus. Se essa comida for feita a partir de produtos naturais, sem ultraprocessados, você ainda tem o melhor plano de saúde. Se essa comida for prática de fazer, sem gastar muito tempo, sem ingredientes estranhos, sem equipamentos complicados, também é um baita de um planejamento financeiro. Agora, se for comida gostosa, aí é alimento para a alma e tijolinhos para uma das memórias mais afetivas que existe, a comida de casa. Então, há vários motivos para você cozinhar. É só escolher. Julho, muito frequentemente, é um mês diferentão. Muita gente tira férias, outros tantos estão trabalhando, mas com os filhos em casa por conta das férias escolares. Me parece que essas duas possibilidades, ter mais tempo ou ter mais gente em casa, são mais dois ótimos motivos para tentar cozinhar mais. Muitas vezes é na rotina bagunçada que a gente consegue mudar a rotina. Faz sentido? De novo, não estou falando daquelas receitas super interessantes que você viu em algum lugar. Eu falo de cozinhar a comida do dia a dia, almoço de quarta-feira, jantar de segunda, sabe? Aquela refeição que é da rotina. E por assim ser, deve ser gostosa como todas, mas também equilibrada e de custo razoável, certo? E como que faz para cozinhar mais em casa? Aqui depende de qual não cozinheiro você é. Se você é aquela pessoa que sabe cozinhar, mas não faz porque não tem tempo e tal, comece por preparos mais rápidos. Mas pense em receitas que gosta, que te trazem boas lembranças. Crie estratégias para ganhar tempo. A melhor delas é delegar tarefas para todo mundo que mora na casa, porque esse negócio de mulher na cozinha e o resto no sofá é bem antigo, né? Mas comprar vegetais lavados, carnes já picadas, adiantar pré-preparos nos momentos em que tem algum tempo disponível, também são boas ideias. Já se você é aquela pessoa que entende mais de mercado financeiro e métodos científicos do que de supermercados e métodos de cocção, comece do muito simples e em apenas algumas refeições. Nem pense em querer fazer cardápio da semana, uma compra enorme, porque a possibilidade disso virar uma grande frustração com uma lixeira cheia de comida estragada é bem real. Se você come todos os dias na rua, passar a fazer a comida na segunda-feira já é um começo. Se você está de férias, dá para tentar mais vezes. Se seus filhos estão em férias, que tal umas culinárias familiares? Todo mundo cozinha, todo mundo lava louça e todo mundo aprende sobre autonomia. Porque é disso que se trata. Num mundo tão individualista, quem não cozinha, no fundo, é uma pessoa dependente. Já pensou nisso?
Conversa de cozinha.
A receita de hoje é um prato único, de uma panela só, econômico e muito londrinense. Essa é a minha galinhada. Essa receita serve 4 pessoas tranquilamente. Então vamos lá. Seque 3 sobrecoxas desossadas muito bem com um papel toalha e corte cada uma delas em cubos, uns 6 pedaços por peça. Tempere com sal e pimenta e reserve. Pique miúdo 2 xícaras de legumes da sua preferência. Pode ser cenoura, repolho, vagem, pode ser ervilha fresca que não precisa picar, pode ser abobrinha, chuchu. Tem inclusive lugares que vende tudo picadinho se você quiser começar do mais fácil. Pique também 1 cebola e 2 dentes de alho. Agora, aqueça o azeite numa panela grossa e maiorzinha. Coloque os pedaços de frango com a pele para baixo. Deixe fritar um pouco, sem mexer, até que a pele fique dourada e solte mais fácil do fundo da panela. Agora, acrescente 1 colher de chá de curry em pó, o alho picado e mexa mais um pouco. Na hora que começar a dourar, junte a cebola, mexa e deixe que pegue um pouco no fundo da panela. Fez uma crostinha? Então adicione os legumes, 1 xícara de arroz, 1 colher de chá de sal e mexa por meio minutinho. Despeje 2 xícaras de água, mexa muito bem para soltar os douradinhos da panela, tampe e cozinhe até o arroz ficar no ponto. Cheiro verde, azeite de oliva, pimenta e pessoas amadas são os melhores acompanhamentos para esse prato. Teremos uma pausa na coluna, nos veremos no finalzinho do mês. Eu fico por aqui cozinhando muito. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Festival Internacional de Londrina. Filo.
O público dessa edição do Filo praticamente triplicou em relação a 2022. O levantamento final está sendo concluído, mas o coordenador-geral do festival, Alexandre Simeone, adianta que foram cerca de 20 mil pessoas nas salas de espetáculos, nas ruas e nas ações formativas. Ano passado, a participação foi de 7 mil a 7.500 espectadores. E uma das novidades do Filo 2023, a parceria com o Espaço Vila Rica, que sediou 12 espetáculos. A capacidade do Vila é de 400 pessoas na plateia. Ontem à noite, gravei uma conversa com Simeone no Vila Rica. Ele comentou sobre o público, os novos espaços, a equipe que faz o festival acontecer, também sobre o desafio de descentralizar o Filo. Outro destaque da entrevista, a renegociação das dívidas de 2017 com grupos de teatro e fornecedores, realizada pela ASPA, a Associação dos Profissionais da Arte de Londrina, que pelo segundo ano seguido promove o festival.
Queria saber se vocês têm uma estimativa de público, porque eu assisti muitas peças, encontrei você direto, né, nos espetáculos. E assim, acho que a maioria das peças com casa cheia, né, Alexandre? Acho que um dia que eu vim que não tinha o Vila Rica assim completamente tomado, mas foi uma exceção. A regra foi praticamente casa cheia em tudo?
Foi praticamente casa cheia em todos os espetáculos. Pelo menos 70, 80% de ocupação nas salas. A gente tem que lembrar que são salas grandes, né? Tanto o Ouro Verde, que são mais de 700 lugares, e o Vila Rica 400. E os espetáculos foram duplicados, né? Então a gente tinha muitos lugares e a ideia foi essa. Né? A gente, uma das grandes reclamações que a gente sempre tinha era que os ingressos acabavam logo, que as pessoas queriam assistir, e a gente pensou nisso. Conseguimos essa parceria com o Vila Rica também, que foi muito importante, e conseguimos espaços maiores. Então, nesse sentido, a gente teve uma ocupação muito boa em todos os espetáculos.
Vocês estão fechando ainda os números finais, mas dá para dizer que um público de quantas pessoas compareceu a esses dias de festival, Alexandre? Praticamente 2 semanas inteiras, né?
Isso, foram 2 semanas, foram 16 dias de festival. Nós ainda estamos fazendo um balanço desse público, mas nós temos uma estimativa de aproximadamente 20 mil pessoas de forma direta. Que estiveram no festival. Claro que de forma indireta a gente sempre tem um pouquinho mais, mas em torno de 20 mil pessoas entre espetáculos e salas, rua, atividades formativas, né? Que esse ano foi muito maior que o ano passado, né? Então o público também acabou sendo maior.
A gente está acostumado às nossas bolhas culturais, né, Alexandre? Que a gente vê sempre as mesmas carinhas nos espaços. Esse ano a gente viu bastante gente diferente. Como que vocês explicam, assim, um público diferente chegando?
Acho que principalmente depois da pandemia, esse público deu uma renovada. As nossas redes estão funcionando bem esse ano. Acredito que o fato da gente ter liberado a bilheteria, aberto a bilheteria com 2 semanas de antecedência praticamente, foi também um bom resultado, porque as pessoas conseguiram olhar os espetáculos com calma, conseguiram inclusive compartilhar isso com amigos, né? Mas a gente ainda quer ampliar essa bolha. A gente sabe que isso aumentou, e eu acho que isso uma coisa importante para a gente pensar. A gente conseguiu ampliar um pouco esse público, tem realmente um público diferente dos outros anos, mas a nossa intenção ainda é que isso se amplie. Então nós já estamos pensando no ano que vem em formas de como alcançar, né, outros públicos, públicos que estão mais fora do centro, ou públicos que não estão acostumados a vir ao teatro, não só com teatro de rua. A gente quer esse público nas salas também, que se sintam à vontade para entrar nos teatros e vir, né? Já estamos com esse pensamento para o ano que vem.
Muito importante, porque a gente acaba restringindo as apresentações aos espaços centrais, né? Virou um corredor cultural, da Paiapé, do Vila Rica até Ouro Verde, a Dark, é tudo pertinho, né? Fizeram esse ano na Praça Tome Nakagawa, esse ano não teve no aeroporto, como vocês fizeram ano passado. Como que a gente faz para chegar mais longe esse filme? Por exemplo, no Cincão, né? Na São Euquinde, por exemplo, em espaços culturais fora da área central.
Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente precisa pensar é ter equipamentos culturais nessas áreas. Essa é a primeira coisa. Não tendo, claro que na edição do Filo, a gente pode criar esses espaços. Mas a ideia é que o Filo não seja um ponto isolado durante o ano todo. A ideia é que o Filo seja, vamos dizer assim, a cerejinha do bolo da nossa produção do ano inteiro. Então, se a gente tiver espaços, equipamentos culturais preparados, no Cincão, na Zona Leste, na Zona Oeste, né, que sejam as vilas culturais, a gente alcança melhor e durante o ano todo, porque a ideia é que o público acompanhe essa produção durante o ano todo e a grande festa, né, do teatro, que é o Filo, esse público volte, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado é para que a gente tenha essa estrutura também. Não tendo, a ideia do ano que vem é também ter possibilidade orçamentária para criar esses espaços e sair um pouco. Esse ano, inclusive por conta da logística, porque o nosso orçamento também era um orçamento um pouquinho mais apertado, nós decidimos realmente fazer esse corredor cultural, vamos chamar assim, né? Que é aqui todo aqui no centro. Então, realmente...
Calçadão, esqueci de falar, teve o Sesc Cadeão também, bate-papo com o público,
isso,
né?
Isso, tudo mais ou menos nesse mesmo círculo, né? Mas a ideia e esse pensamento a gente já tem conversado para o ano que vem é ir além desses limites, que a gente consiga ter espetáculos fora da área central.
Quantas pessoas de fato trabalharam na equipe do Filo? Porque a gente viu muitas carinhas novas, vimos também outras pessoas que já estavam na edição do ano passado. O time de quantas pessoas fez o Filo acontecer? Inclusive foi bonito sexta-feira à noite a Nena e Noe fazendo uma referência para Nietzsche Jacon e também para a equipe da limpeza, falando do transporte, da toco, né? Do time que faz o Filo acontecer.
Olha, diretamente a gente tem aproximadamente 40 pessoas trabalhando com a gente, mas a gente tem também as pessoas dos espaços parceiros, né? O pessoal do Vila Rica que trabalhou, o pessoal da DAC, o pessoal do Ouro Verde, a gente estima aí perto de 100 pessoas trabalhando entre a nossa equipe, né, que foi contratada diretamente pela associação, e dos espaços parceiros que estavam trabalhando efetivamente para que isso tudo acontecesse, mas em torno aí de 100 pessoas.
Alexandre, teve uma questão que vocês da diretoria da ASPA, Associação de Profissionais da Arte de Londrina, que pelo segundo ano consecutivo estão realizando o Filo, conseguiram equacionar, pelo que eu estou sabendo, com os grupos que ficaram sem pagamento há uns anos atrás, que vocês conseguiram fazer um acordo. Compartilha com o público da Rádio El como é que vocês fecharam esse acordo para poder remunerar as pessoas que vieram, acho que há 6 ou 7 anos atrás, foi isso?
É, a gente sabe que haviam dívidas, que não foram, como você disse, não foram feitas pela nossa associação, mas que nós, pensando no Filo como um festival, pensando nesse respeito pelo festival, nós começamos uma negociação. Eu não posso entrar em muitos detalhes dessa negociação, até porque há uma confidencialidade desses termos com cada grupo, mas o que eu posso adiantar é que houve sim uma conversa com alguns setores, dentro também do que a gente tem a possibilidade, porque a ASPA não tem um recurso, né? É um recurso que a gente pode conseguir levantar, que também não é o recurso público, isso é importante falar. O recurso destinado ao festival, ele é para esse ano, para as atividades que estão acontecendo esse ano. Então é legal a gente também não confundir isso. Mas os recursos próprios que a gente consegue levantar, a gente conseguiu também fazer essa negociação, começar algumas conversas e equalizar isso, né? É diferente do que foi o ano passado, que a gente sabe que teve algumas cobranças, né? Teve algumas situações um pouco mais complicadas, mas que para esse ano estão caminhando, né? E a gente espera que para os próximos anos isso tudo seja equacionado.
Que legal. Então, tanto para os grupos que se apresentaram, quanto para alguns prestadores de serviço, toda essa negociação está em andamento.
Essa negociação está toda em andamento. São alguns anos, inclusive, para resolver isso. Isso não se resolve de uma hora para outra, né? A gente tem um planejamento para que daqui a alguns anos isso esteja resolvido.
Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seria importante compartilhar com os ouvintes da rádio, Alexandre?
Não, eu acho só que a gente está muito feliz de fazer o festival. Estamos muito felizes com o resultado desse ano. A gente percebeu que conseguiu crescer não só em tamanho, mas em qualidade, em pessoal, em ver as pessoas vindo. A gente ficou muito feliz em ver as salas cheias. Então, agradecer, na verdade, você, a Rádio Universidade, por esse apoio, que isso também é super importante. Essa informação chegar nas pessoas é muito importante. Então, só te agradecer.
Nós que agradecemos, parabenizamos, né, pela iniciativa.
Nossa,
que bom.
Obrigado.
Tá aí Alexandre Simeone, coordenador-geral do Filo e representante da ASPA, a Associação dos Profissionais da Arte de Londrina. Entrevista gravada ontem à noite no Espaço Vila Rica. Conversamos na entrada e ao chegar na sala de espetáculo para assistir a peça Jasmim e a Última Flor, da atriz argentina radicada no Brasil, Lili Curcio, entrevistei a intérprete de Libras.
Vou pedir que você falasse seu nome completo. Você está aqui nessa exibição do Vila Rica fazendo tradução em Libras,
isso,
é isso?
Interpretação e tradução em Libras. Eu sou a Elora.
Elora do quê?
Isso, Elora dos Santos Carlotto.
Quando você começou com esse trabalho, Elora?
Então, já faço isso há mais de 15 anos.
E no Filo?
No Filo é o segundo ano.
Legal. Como é que tem sido a experiência?
Deixa eu correr.
Bom trabalho.
Obrigada. Depois a gente conversa no final?
Combinado.
Y marcador na coxia, chorando coisas para mim. De alegria estar aqui e de alguma maneira fechar este festival maravilhoso. E quero agradecer a este lugar, Vila Rica, incrível, a todos os funcionários de aqui e a organização do Filo, que possibilita que cada dia, durante todo esse período do festival, as pessoas possam rir, chorar, se encontrar, se abraçar e sonhar. Tá bom? Muito, muito obrigada.
Conversar com a atora Adalberto Pereira, que acabou de assistir aqui Jasmine, a Última Flor. Quais são as suas impressões?
Olha, eu tô muito emocionado. É uma palhaça mulher, né? Com a idade que ela tem, aparenta já uma idade significativa. É uma mestra da palhaçaria. Já tive a oportunidade de fazer um curso com ela, então fiz questão de ver. E a simplicidade, a beleza que ela traz para a cena é muito tocante, assim. Ela não diz muito e, ao mesmo tempo, ela diz tanto, assim. São poucas palavras, é muita ação, é muito bonito as relações simples que ela tem. Ela se relaciona com uma flor, ela se relaciona com os objetos e traz para o universo da palhaçaria, que as coisas não dão certo, interage com o público quando as coisas não dão certo, isso é um motivo de riso. As falhas, né, que o palhaço traz para lembrar a gente que todos falhamos. Então, assim, é de uma poética muito única, assim, que ela traz. Eu estou ainda muito tocado com o trabalho.
Vamos falar com a Lili, saber as impressões dela, se encerrando aqui no Vila Rica, o Filo. Como que foi para você, Lili?
Para mim, sempre, porque não é a primeira vez que estou participando no Filo, sempre é uma satisfação, uma honra, porque estar aqui e por comprovar que o público da cidade responde a cada apresentação do Filo. Isso, para mim, é ver uma plateia lotada, não tem preço.
Uma delícia.
Uma delícia, exato.
É muito legal, eu estava conversando com o Adalberto Pereira, que já fez oficina com você, o Adalberto, né, na área da palhaçaria. Uh-huh. E ele estava destacando, assim, entre as coisas que ele adorou do seu espetáculo, é a simplicidade, como é que você consegue... com tanta delicadeza, com tanta simplicidade. Ele falou do fato de você ser mulher, ele falou também da sua idade, não sei quantos anos você tem, se você fala
68,
sobre isso.
68, quase 69.
Menina, em plena forma, que maravilha, o teatro que faz isso?
Sim, com certeza, a arte é uma coisa tão importante, tão avalaçadora em relação à pessoa, dá uma energia, mas... acho que se a gente trabalha com a verdade, a palhaçaria trabalha com a verdade e com o coração aberto. E acho que por isso toco o coração, ou pelo menos trato de tocar o coração da pessoa. Tá?
Obrigada, okay.
Obrigada
parabéns,
a você,
tá?
Querida.
A atriz e palhaça Jasmine Lili Curcio. Ela volta a Londrina em agosto para dirigir o novo espetáculo de Gerson Bernardes e Alexandre Simeone, do Triolé. E lembra que começamos a entrevistar a intérprete de Libras? No final do espetáculo, falamos com ela.
Vou conversar com a Elora, que fez a tradução em Libras. Conta um pouquinho das suas impressões. Quantas peças você traduziu em Libras nesse filme?
Então, nesse filme eu fiz 7 peças. Né? Na verdade, é uma equipe bem grande e aí nós somos divididos para atender todos os espetáculos e promover a acessibilidade. É o meu segundo ano com o Filo, né? Tenho esse prazer de fazer esses espetáculos. E é muito gostoso, né? Eu faço isso há mais de 15 anos, eu sou intérprete, na verdade, em vários contextos que a gente fala, no ensino superior, palestras, cursos, teatros, espetáculos, é bem, bem gostoso. Muito feliz, né? Por Filo estar se preocupando com isso, estar trazendo isso forte, né? Então, como são peças diferentes e viés diferentes, então eles têm essa preocupação de passar o material antes, né? Porque um é drama, o outro, às vezes, é um monólogo, ou uma, né, de palhaçaria... E aí a gente consegue vir com mais expressão, mais a tradução mais perfeita, né?
E a equipe é de quantas pessoas?
De intérpretes? Nós estamos em 5. Nosso capitão, que a gente fala, é a Visual Libras, que é dirigida pelo Lucas. Então ele tem essa empresa. E aí ele confia nós, fluentes, para estar ele junto também, que é intérprete, a estar trazendo, né, acessibilidade para o Filo.
E das peças todas que você fez, a tradução e a interpretação em Libras, né? Esse
é
o nome certinho.
Uh-huh.
Qual você que mais te impactou, qual mais te tocou e por quê?
Ai, todas, né, são especiais, mas eu gosto muito quando tem assim, que o pessoal ri, né, essa questão da palhaçaria, eu gosto bastante, mas uma que me tocou, que assim, que eu me entreguei na interpretação, foi agora que teve com a Nena, sobrevivente, ali no espaço ali do...
Divisão de Artes Cênicas, da Casa de Cultura da UEL.
Isso, perfeito. Porque eu já tinha estudado material antes, eu já tinha chorado horror, essa questão da descendência, que é a nossa questão indígena dentro de cada um de nós, mas aí na hora, né? E aí ela até propôs, a Nena, que tirasse, eu tava de sapato, né? Tirasse pra sentir o palco. Me chamou pra fazer uma preparação junto, ali no começo, né? Que eles se concentram. E aí acho que meio que passa essa energia, né? Um pro outro. Ah, mas aí eu fiz assim... Que na verdade é isso, você tem que ser exatamente a pessoa, né? Então foi bem gostoso, foi a minha preferida. Eu me entreguei.
Você estava contando que vocês estudam antes, quanto tempo antes, como é que faz essa preparação?
O texto, isso, recentemente o texto, tem alguns materiais que a gente recebe o vídeo. É a apresentação deles em outro local que passam para nós. Como a língua de sinais é uma língua totalmente diferente da língua portuguesa, então que a minha preparação, eu escuto toda ela, depois eu transcrevo ela para gramática da Libras, que é diferente da língua portuguesa, aí eu escrevo, depois eu me filmo, pelo menos partes importantes que eu acho, para eu conseguir absorver. Então, porque assim, por exemplo, a questão verbal, algumas preposições, né, são diferentes do português para a língua, são duas línguas diferentes. É como se eu recebesse em português e tivesse que fazer a interpretação em inglês, por exemplo. Então, aí nós precisamos preparar de pelo menos aí uns 3 dias, uma peça de 1h30, mais ou menos. A gente precisa dar bastante trabalho, porque até você ouvir ela inteira, aí voltar transcrevendo, depois treinar, né? Ir atrás dos vocabulários, né? Então, às vezes tem vocabulários específicos, então é bem gostoso.
O que mais que eu não perguntei que você queria contar, assim?
Que a acessibilidade, ela cabe em qualquer lugar, né? E o surdo cabe em qualquer lugar. Então, que eu espero, assim como o Filo e outros locais, pensem nisso, né? Então... Como que eu posso fazer isso ser acessível? Então eu coloco o intérprete aqui, já faz toda a diferença, né? Que nem teve essa da palhaçaria ali, teve algumas questões que quase não teve fala. Mas só de colocar, colocou a música mais devagar, mais rápida, já situa o surdo, né? E ele se emociona. Eu estive semana passada que nós convidamos alguns surdos, eles se emocionaram, né? De ter entendido, ter um intérprete para traduzir, né? Teve os pais de um colega nosso que ele é intérprete, os pais são surdos, foi bem gostoso. Então, que é isso, que cada mais a sociedade se conscientize disso. Não só porque está na lei, mas porque está dentro de cada um e promover, né? E é isso, e vamos embora para o Filo do ano que vem também.
A intérprete e tradutora de Libras, a língua brasileira de sinais, é Laura dos Santos Carlotto. Formada em letras com Libras numa universidade particular de Maringá, ela também tem história familiar com a comunidade. A irmã mais velha da Elora é surda. Amanhã vamos ter mais informações do Filo, uma conversa com a produtora Simone Andrade, do Espaço Vila Rica, que sediou peças do festival pela primeira vez agora em 2023. Também sobre a curadoria, que ampliou a escolha de peças sobre corpos estrangeiros marginalizados, narrativas indígenas, vulnerabilidades sociais, violência policial contra jovens negros periféricos e feminicídios, entre outros temas. E ainda uma gravação com a professora Laura Frank, chefe da Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, sobre a participação de estudantes do curso na equipe do Filo por meio da empresa Júnior Rosa Amarela. Filo 2023 teve o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que disponibilizou R$ 700 mil para o festival, R$ 350 mil liberados este ano, outros R$ 350 mil de recursos do ano passado. Entre os apoiadores, a UEL FM.
Filo.
Londrix, Festival Literário de Londrina, 18ª edição. As inscrições gratuitas para a 11ª Mostra Londrix Vídeo Poema vão até 20 de agosto. A equipe do Londrix vai analisar trabalhos nas seguintes categorias: Vídeo Poema Geral, também Vídeo Poema apenas com declamação, sem uso de recursos visuais, e Hip Hop, Slam e Rap. Os projetos devem ser encaminhados até 20 de agosto pelo e-mail londrixcuradoria@gmail.com. Segundo a organização, a mostra Londrix Vídeo Poema é uma das mais bem-sucedidas atividades do festival. Com patrocínio do PROMIC, o Festival Literário de Londrina vai de 13 a 17 de setembro no Museu Histórico. As inscrições para a mostra Londrix Vídeo Poema até 20 de agosto, lembrando o e-mail londrixcuradoria@gmail.com. E a divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL informa que esta semana não haverá exibição de filmes no Ouro Verde, nem na semana que vem, por causa do Festival de Música. A retomada está prevista para 17 de julho dos filmes lá no Ouro Verde. Falando em Festival de Música, lembramos que as inscrições para os cursos estão abertas até o dia 6, exclusivamente pelo site fml.arte.br. Essa semana, vamos veicular depoimentos de alguns professores desta 43ª edição. Vão comentar sobre os cursos também de músicos que mais ouvem e por quê. Já temos o compositor, violonista e professor Rogério Caetano. Também já convidamos a cantora e compositora Estela Seregatti, também músicos e professores de Londrina, Paulo Vitor Poloni e Luciano Silva.
Festival de Música.
Lembrando que as inscrições dos cursos do Festival de Música vão até quinta, dia 6, somente pelo site. Nesta edição, os cursos e as oficinas são para crianças maiores de 10 anos. Os valores variam de R$ 30 a R$ 60. O festival este ano terá foco nos projetos sociais que envolvem crianças e jovens. E uma equipe do Colégio Castaldi realiza de amanhã até quinta em Londrina uma programação voltada a promover a paz no ambiente escolar. Frente à violência vivida em algumas escolas da cidade, também recentemente o ataque em Cambé, que terminou com 3 vítimas, a Semana de Reflexões no Castaldi vai oferecer debates sobre intolerância religiosa. A performance Me Chame Pelo Nome, de Marina Stuck, uma conversa com a professora do Departamento de Educação da UEL, Simone Moura, sobre bullying, além da participação de Márcia Parazzi, Cris Viana, leituras poéticas, jogos pela paz e exibição de filmes. O Castaldi realiza há mais de uma década a Semana Humanidades. Este ano, professora Cris Viana, que também é produtora cultural, uma das criadoras do Londrix, numa conversa informal com outros docentes, apontou a ideia de inserir ações com temas sobre a construção de um mundo menos cruel. A coordenação da semana é dela com Adriana Quimentão Passos, Márcia Parazzi, Maria Lúcia de Oliveira, Camila Clivati, Vani Espírito Santo, Franciele Sussai Luz, Nina Padilha e Carlos Renato Oliveira, direção-geral do Colégio do Elvio Vilalba. Amanhã a gente vai veicular uma entrevista da Cris Viana aqui na revista sobre essa iniciativa de promoção da paz no ambiente escolar que vai de terça a quinta. Colégio Castaldi é um centro de educação profissional que fica na Avenida Arthur Thomas, número 1181.
Quando a meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê.
Já estão à venda os ingressos para o show Histórias e Canções de Cleiton e Cledir, que será realizado dia 16 de agosto no Teatro Maestro. O show celebra os 21 anos dos Sons do Minuano, produzido pelo Elisandro Pelim, também os 33 anos da UEL FM. Sexta-feira, anunciamos aqui na revista a abertura da venda dos ingressos pela plataforma Simpla, só que teve gente que não conseguiu comprar no fim de semana. A gente falou com o Elisandro e ele garante que agora os convites podem ser adquiridos, que não há mais problema para essa aquisição via plataforma. Cleiton e Cledir vão apresentar uma retrospectiva dos grandes momentos de uma carreira de mais de 40 anos em um clima intimista e descontraído. Dois irmãos contando histórias divertidas, relembrando sucessos em versão acústica. Os ingressos para o show de Cleiton e Cledir, dia 16 de agosto, no Teatro Marista, estão sendo vendidos pela plataforma Simpla. R$ 100 a inteira, R$ 50 a meia, mais a taxa de 10% cobrada pela plataforma. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
À meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder.
na sombra da lua cheia, esse medo de ser.
Por hoje ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Até lá, eu espero você. Uma ótima tarde.